Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Nobres vereadores, vereadoras, mesa diretora, hoje nós estamos fazendo uma experiência, um teste com a Rádio Liberal FM, da transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube hoje. Acho que isso também vem a calhar com a pandemia que nós temos hoje, e eu acho que esta Câmara tem que dar o exemplo, né? Não ter aglomeração de pessoas aqui. Eu acho que isso é muito importante para todos os vereadores, para a transparência da Câmara de Vereadores, e principalmente para nós, realmente para cada vereador aqui, dizer ao seu eleitor, ó, a posição de cada vereador aqui. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que o Zé Claucir, os parabéns à Rádio Liberal hoje, tá? Que é esse teste que eu estou fazendo hoje, que é esse plano piloto, e com certeza eu acho que a partir de março vai ser transmitido todas as sessões da Câmara via Facebook, Instagram e YouTube. Hoje não tem o Instagram porque precisa um tempo a mais para estar escrito, né? Mas eu acho que a partir da próxima sessão as plataformas digitais da Liberal vão estar todas disponíveis. Apreciação da ata. Não haverá ata a ser apreciada nessa sessão ordinária. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor diretor Wanderlei José Scalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Não temos nenhum expediente, senhor presidente, enviado à mesa neste momento.
Tribuna do Povo. Do Povo, não temos hoje. Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Também não temos, senhor presidente, requerimentos enviados à mesa nessa sessão ordinária.
Requerimentos verbais. Deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. 3 minutos cada vereador. Vereador Jade Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia pela Rádio Liberal e pelo Facebook e YouTube. Presidente, eu gostaria de solicitar a relação que o líder do governo, o senhor Jonas, tem em relação à limpeza e manutenção do Arroio Barracão, enfim, de todas as que o secretário passou, foi o Fabiano Farina que passou para ele. Eu gostaria que, se possível, a administração, através da Secretaria de Obras, remetesse nesta casa esse plano, até esse cronograma, até para nós explicarmos nas visitas, enfim, no pessoal que nos chama, nas redes sociais, sobre esse assunto. Obrigado.
Obrigado, Adelo Jader. Vereador Tigrinho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a Rádio Liberal, TV Liberal, que nos acompanha, o público em casa, então, que nos prestigia. Eu queria fazer o requerimento pedindo quais entidades do município possuem termo de fomento com o município e das quais que tem esse termo de fomento, quais delas são associadas à sigla da assistência social, que prestam assistências sociais. Referente a um projeto que eu estou desenvolvendo, eu preciso dessa informação no município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Pato, do PP.
Presidente, cumprimento a todos de novo. Eu gostaria de fazer um pedido ao secretário da Saúde, claro que creio que ele já tem isso em mãos, mas que, por favor, não me entendam mal, que tivesse mais transparência na questão das vacinas. Eu falo isso porque, ali do governo Jonas, porque na rua muitas pessoas me perguntaram, e eu não tenho essa informação. Não é que tenha que vir para mim, essa informação tem que ir para a população, né? Só peço que seja feito isso. Também, presidente, nós falamos do prêmio à cidade, eu gostaria também de colocar mais uma questão em cima disso, que se revise o aumento do prêmio à cidade, que eu acho que faz tempo que não é dado aumento. Então, que se aumentasse conforme, né, se pode o poder público, claro, né, que se aumentasse um pouco mais o valor da prêmio à cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pato. Ninguém mais? Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Submeto à votação os requerimentos encaminhados, os vereadores que concordam, primeiro sentados, e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia, nenhum projeto de lei. Então agora, pessoal, nós vamos entrar nas explicações pessoais. Então, como foi um acordo de todos os vereadores, nós vamos diminuir de 10 minutos para 5 minutos, né? Para quem quiser usar a palavra. Então, eu abro espaço ao vereador Ari Paese, do MDB.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadoras, a imprensa presente, eu não quero usar os 5 minutos, eu só apenas eu vou colocar que amanhã temos uma comitiva, né, onde que o senhor presidente também nos acompanha, o Tigrinho, e eu, o colega Jonas, o Gilson, colega Gilson, e o prefeito Adalberto, prefeito em exercício, o Bastion. Queremos deixar bem claro que eu acho que a intenção de nós ir para lá, deixar bem claro para a comunidade que há um só interesse. O interesse de nós ir para lá, tentar ver se nós conseguimos alguma coisa de recurso para poder atender a demanda do nosso povo, do nosso município. Isso é uma coisa que a gente vai lá, muitos pensam que a gente vai para passear, para ganhar diárias. Eu digo assim, que como nós tivemos em Porto Alegre este dia, e o Jonas é testemunha, foi um dia muito batido, muito corrido para poder atender. Nós estivemos fazendo 6 visitas em 6 gabinetes de deputados. E não é assim, chega lá, marca as 4 horas, chega lá e às 4 horas é atendido. Às vezes tem que esperar meia hora porque tem gente na frente, então o dia se torna curto. Então, esperamos que amanhã e até quinta-feira tenhamos um bom aproveito e que quem vai sair com isso aí vai ser a comunidade no geral. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Arari. Vereador Itamara Franceschini.
Reitero a minha saudação. Apenas explanar algumas atividades, as últimas atividades ocorridas. Então, a gente vem fazendo todas as semanas, conforme ainda na época da eleição, eu já tinha me proposto a sempre estar a par das situações, estar fazendo visitas à comunidade. Então, como sempre, essa semana, na semana passada, estive fazendo visitas, de onde surgem alguns pedidos de requerimentos, sugestões, inclusive, para projetos e tudo mais. Explanar também que a gente esteve em Porto Alegre, eu, o Pita e o colega Jader, visitamos a Corsã, onde a gente fez algumas solicitações pontuais ao presidente, é o André Finamor, isso. Algumas que eu vou citar aqui rapidamente, a instalação da nova adutora, que como a gente já publicou nas redes sociais, o Pita falou na rádio também, a partir de março já vai estar sendo feita a instalação, então essa foi a melhor notícia que a gente teve, né, nessa visita. Já vai estar sendo feita a instalação, iniciada em março, a instalação da nova adutora, né, então já tem uma empresa vencedora na licitação e tudo mais. Solicitamos a instalação de novos reservatórios, que ele nos passou que vai ser feito um estudo também para isso. Inclusive, o estudo vai ser baseado para que esses reservatórios sejam estrategicamente colocados em bairros, né, para que a gente não venha um dia não ter mais nenhum resquício de falta de água na cidade em função disso. Pedimos também a substituição de tubulações antigas, alocação de pessoal, que a gente sabe que a Corsã em Guaporé está com poucos funcionários, e também sobre a modernização do sistema através de softwares. Todos esses pedidos foram muito bem respondidos e vão ser feitos dentro do tempo, enfim, possível. Fizemos também, eu e o Jader, uma visita ao COVAT, que ainda essa semana vai estar voltando ao seu posto de deputado federal. Inclusive, estamos encaminhando agora por escrito solicitação para futuras emendas na área da saúde e também para pavimentação de estradas do nosso interior. Fizemos, eu e o Jader, também uma visita ao promotor, ao Cláudio, senhor Cláudio, solicitando mais informações quanto ao loteamento da mecânica Serafina. Em função de que, como a colega Fernanda citou esses dias, que há um planejamento para que se instale uma escola futuramente no bairro da Saúde, então é bem importante que essa questão do loteamento seja resolvida, né, para que o bairro possa crescer em torno da escola, enfim, para que possam ser liberadas mais obras e que se finalize essa questão que já está bem polêmica quanto ao loteamento. Então, a gente teve um retorno do Cláudio, do senhor Cláudio. Ele nos disse que a loteadora, que é a mecânica Serafina, então, está demonstrando interesse, pagou agora a guia para que seja feito o licenciamento. Então, já está com a senhora Mônia na Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, ele nos passou toda a documentação que foi feito esse pagamento e que foi encaminhado à secretária. Eu vou estar indo à Secretaria do Meio Ambiente para conversar com a Mônia também sobre esse assunto amanhã. E também estive fazendo visitas aos secretários, o senhor Ronaldo, na Secretaria da Saúde, e a Vivi, na Assistência Social, enfim, para saber das demandas das secretarias e conversar sobre alguns outros assuntos pontuais também. Vou estar fazendo essas visitas também ao secretariado, sempre que possível. E é isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Itamara. Vereador Antônio José Pandolfo, do PTB.
Reitero minha saudação, senhor presidente. De minha parte, eu só quero desejar aos colegas que estão viajando a Brasília uma boa viagem, sucesso, que tenham realmente umas jornadas boas lá e que consigam, então, trazer muitos recursos para o nosso município. Eu sei a dificuldade que é uma viagem a Brasília, o desgaste que é estar lá no dia a dia e como o Paese falou, que em Porto Alegre já tem que esperar, às vezes, um bom tempo para ser atendido. Brasília, então, nem se fala. Então, tu vai tomar muito chá de cadeira lá, e às vezes nem chá de cadeira, de pé mesmo que tem que esperar. Então, desejo aos meus colegas uma boa viagem, que tenham sucesso e que Deus os acompanhe. É isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereador Ronaldo Jair Dunida, do PT.
Reitero minha saudação ao presidente, às nossas vereadoras, nossos vereadores, mesa diretora, a imprensa que aqui está, os funcionários, enfim, dizer, Pita, que a felicidade da gente ir a Brasília e conseguir recursos para o município, a gente sabe que está fazendo um dever cumprido, né? Sei também dos teus recursos, da luta do Pato, enfim, quem era vereador antes daqui, tem os novos, e dizer que tem um começo, eu também comecei, e a cada vez que vocês irem, as portas vão se abrir, né? Então, se eu fizer o resumo do que eu trouxe aqui, vamos chamar de louco. E tudo começou do nada um dia, né? Eu acho que quando ainda era o ex-prefeito Paulo Mazzucchi, numa vez só, no entendimento com o Marco Maia, 996 mil para a saúde. É uma coisa impressionante que vocês têm partidos lá que têm influência, hoje o meu tem menos, mas é tudo pedir e se dar bem com as pessoas. Eu me lembro também do ano passado, acho que o Vandinho pediu as reformas dos postos de saúde, né? Eu trouxe 200 mil e tu reformou todos os postos. Então, assim que tem que ser um município, se ajudar, 520 mil para o ginásio, depositado, hoje tem mais 250, lido aqui pelo nosso diretor da casa. O FUFSEBEM, que é o presidente hoje do hospital, pode pedir, foi mais 100 mil para o hospital, o ano passado mais 100. 200 mil, quando tu era ainda do posto secretário do ônibus que leva os doentes, né? Então, é importante, eu acho que não chegou a 200, mas enfim, nós trabalhamos sempre junto, independente de partido aqui, todos nós temos que trabalhar para o município. Então, queria também aqui fazer uma saudação, na época que o Walter Mann viajava comigo a Brasília, da PC Hidráulica, essa coisa que é importante para a nossa agricultura. A gente também conseguiu retroescavadeira, caminhões. Então, é um resumo dos meus 8 anos. Só porque eu falo isso? Porque eu sei que todos que estão indo lá amanhã vão procurar começar a fazer a sua cancha, que nem diz a coisa mais simples. E é assim que começa. Eu quero desejar uma boa sorte e que todos nós, vereadores aqui, em vez de discutirmos...
Não tem valor.
Parlamento é isso aqui, falar e fazer. E todos têm um começo. E eu quero desejar uma boa sorte a todos vocês, que eu sei que vocês são competentes, por isso que vocês estão aqui. Pode ter certeza que o povo escolheu vocês para estar aqui e vocês vão representar muito bem. E tendo um começo, que amanhã começa a vida política realmente de vocês. Uma boa viagem e boa sorte.
Obrigado. Obrigado, vereador Moreta. Vereador Jardim Dalla Costa, do PP.
Reitero minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores e público que nos prestigia através das plataformas digitais. Quero fazer uma prestação de contas sobre o andar, que nem o Moreta nos falou, do início da política. Não vou a Brasília, mas desejo uma boa viagem aos colegas vereadores que estarão presentes buscando emendas para a nossa cidade. Referente à nossa viagem que fizemos, eu, o presidente desta casa e a Itamara, fizemos uma viagem no dia 10, fomos em 3 lugares na Assembleia Legislativa, conversamos então com o pessoal do gabinete da deputada estadual Silvana Covatti, no qual eu e a colega Itamara apoiamos. Também fomos para a Secretaria da Agricultura falar então com o deputado licenciado, mas que está voltando ao cargo, o Luiz Antônio Francisco Covatti, o Covatti Filho, no qual tratamos de emendas. Então, hoje recebemos uma grata confirmação que estaremos encaminhando a eles, para Brasília, uma ordem, um pedido, num valor de 250 mil para a área da saúde e mais um valor para infraestrutura, para pavimentação de estradas. O deputado nos garantiu que conseguirá destinar as emendas aqui para Guaporé. Estamos bem felizes com o deputado que nós apoiamos, né, ainda na última eleição, e certamente iremos fazer campanha e se dedicar, porque ele é um deputado atuante, é jovem que nem nós, entende a questão da política em um sentido amplo. Então, quero parabenizar a ele por nos ajudar e ajudar Guaporé. Fomos para Corsã, na diretoria-geral, falar com o André Finamor. Recebemos uma grata... satisfação, enfim, fomos muito bem acolhidos e recebemos a notícia, então, do início das obras agora em março da adutora. Já está licitado, estava para o presidente homologar, todo o processo de licitação foi feito no valor de R$ 5.522.000. A empresa ganhou e agora começa as obras. No momento que fizer toda a instalação, que vai demorar alguns meses, vai ser desativado a adutora de água bruta, a antiga, e vai ser colocado em funcionamento a nova. Também fizemos outros pedidos lá, através também, quem nos estava junto era o deputado Turra, né, que o presidente, o Pita, apoia, e ele também ajudou a fazer o requerimento e tal, e solicitar as demandas, não só da adutora, mas, enfim, de toda a questão do abastecimento de água e do tratamento de esgoto. Também tivemos a notícia que a Corsan fez um cronograma de acordo com o plano de saneamento básico, de todos os municípios que tiveram que aprovar até o ano de 2017, e tem uma funcionária, uma servidora da Corsan, que ela está passando nos municípios, enfim, conversando com a administração, conversando com o legislativo, e nós estamos pensando em trazer ela no momento oportuno para explicar como que vai ser a questão do tratamento de esgoto aqui na nossa cidade. Eles têm todo um cronograma e eles estão informando os municípios de como vão fazer a implementação do tratamento de esgoto em todas as cidades onde a Corsan possui o contrato de prestação de serviço. Também tivemos com o promotor no Ministério Público, Dr. Cláudio, falando do loteamento da mecânica Serafina. Este loteamento, como todos sabem, foi firmado um termo de ajustamento de conduta para que eles tenham o licenciamento ambiental. Então, o promotor agora, nos próximos dias, vai pedir explicações para a Secretaria do Meio Ambiente como está o andamento deste processo. Como todos sabem, e é de conhecimento público, existe esse termo onde ele proíbe que se faça mais que uma construção em cima do mesmo lote, até que o loteador, no caso, os representantes da mecânica, não façam toda a estrutura que tem do esgoto, né, com a tubulação e tudo. Então, acredito que logo mais tardar será resolvido este impasse. Era isso, seu presidente, agradeço e parabenizo ao senhor também pela questão da transmissão ao vivo das nossas sessões a partir de hoje. Muito bom, e acredito que este é o caminho. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Moreto, o senhor me pediu um minuto? É isso?
Só apenas queria reiterar minha saudação e, por devido aqui de a gente olhar aqui o Antoninho, vereador, o Antoninho estava do lado aqui, agradecer também pelas emendas que o Antoninho ajudou para o nosso município, então não poderia deixá-lo de fora, porque é justo, sei que tiveste a tua luta, então eu estava sentado aqui, não cheguei a olhar para o Antoninho, olhei para aqueles mais velhos, daí eu olhei para a cara do país e já sorriu, me esqueci, né, porque o tamanho é grande, mas eu queria reiterar isso aí e agradecer também ao vereador Antoninho pelo que já lutou pela nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Moreta. Vereador Mustafa do PP.
Cumprimento a todos de novo. Presidente, parabéns pela bela obra de trazer a televisão liberal para cá, para que a comunidade possa entender o que é política, o que é debate político, o que é a construção do nosso município para que cada vez a gente consiga coisas melhores, para que a gente batalhe junto, para que a gente construa junto. Como o colega Moreta falou, em relação à minha pessoa, do Pandolfo, que nós somos mais antigos aqui, trouxemos emendas para a nossa cidade, eu falo aos novos que agora é o momento. E, por favor, não vou fazer demagogia. Vocês vão conseguir as emendas batalhando, indo até Brasília, apresentando projetos. Mas não é porque os deputados gostam de vocês, não. Porque eles precisam de vocês daqui a 2 anos. A verdade tem que ser dita. É só interesse. Mas nós temos que fazer esse jogo para beneficiar a nossa cidade. Me perdoe também, não coloquei o colega Pita, nosso presidente, que também trouxe muita emenda para cá. Para deixar bem claro para vocês, quem vai a Brasília atrás de emendas, né? Talvez vocês são cobrados na rua porque vocês vão para lá com dinheiro público, certo? Tem que ser gasto dinheiro público para tentar conseguir uma emenda maior, certo? Mas é muito maior. Vale a pena investir uma viagem a Brasília para conseguir um dinheiro para a educação, um dinheiro para a saúde. Inclusive, aí nós temos na mão, que eu vi o colega Jonas mexendo, nós temos um pedido do hospital, né, Jonas? E venho a mim, a todos os colegas vereadores, pedindo emendas para o hospital. Desde já, eu falo no momento que está sendo crítico, e é o momento, o assunto do momento, que é o Covid-19. Porque nós estamos passando um momento muito ruim, bandeira preta, certo? Por que isso? Porque teve o final de ano e teve o carnaval, certo? As pessoas, e não estou generalizando, por favor, não me entendo mal, as pessoas não se conscientizam, não pensam no próximo. Tem muita gente que na rua até me cobra, dizendo, vereador, não tem como fazer uma lei para exigir que as pessoas usem máscara, que as pessoas se distanciem. Claro que eu entendo que faz mais de um ano que nós estamos nessa situação, o povo não aguenta mais, principalmente na questão do trabalho, comércio. Eu acho que tem maneiras de como nós deixarmos nosso comércio aberto e nós trabalharmos, se tendo um distanciamento social, né, se cuidando, usando as máscaras, usando o álcool gel, né, para que o pai de família possa levar seu sustento para casa. Imagina vocês, quem é pai aqui, que possa chegar em casa e não ter o que oferecer para o seu filho? Difícil isso, né? E tem muita família acontecendo isso, muitas famílias. Aqui foi feito uma homenagem a um artista renomado aqui na nossa cidade, o Cristiano Fabris. Acompanho ele desde o tempo que ele fazia caricaturas ali no Marim, na hora. Sabe, eu bato palma para ele porque realmente ele é um artista. Mas também quero pedir, e lhe dou parabéns, Jonas, pela iniciativa, quero pedir que no futuro a gente faça uma homenagem a um agente de saúde, a um médico, a uma enfermeira. Vocês já viram a expressão de cansaço de uma enfermeira ou de uma médica que está 6 meses dentro do hospital? Eu não digo aqui na nossa cidade, num setor como Porto Alegre, que dorme no hospital, trabalha 24 horas no hospital. O abalo psicológico dessa pessoa, que é uma pessoa normal que nem nós, só que é um profissional da saúde, essa sim tem que ganhar uma medalha. Muito mais porque se dedica, dá sua vida para salvar o próximo. Eu vejo relatos de pessoas que trabalham na saúde que também, e não estou falando só aqui na nossa cidade, em todo o Brasil, que não são valorizadas nesse momento, que é uma área profissional que nós deveríamos bater palma todo dia, que se dedicam, que colocam a sua vida, até a sua saúde, e muitos já morreram por isso. Isso é importante que a gente tenha essa visão. Mais um minuto só, presidente. Quero também falar sobre um projeto que eu implementei há muito tempo atrás, que é a Urna Democrática, onde o cidadão possa opinar sobre a gestão pública. Essa urna ela ficava em supermercados, padarias, mas agora não pode mais acontecer isso. Então eu vou fazer essa urna democrática virtual, para que possa dizer, meu bairro precisa disso, eu tenho essa ideia para meu bairro que pode ser complementada ou feito um projeto de sugestão para encaminhar para o gestor do município, o prefeito atual, para que possa suprir essa demanda, né? Essa é a ideia. E também dizer à população guaporense que estou aqui na Câmara de Vereadores, claro, respeito a maneira de cada um vereador que aqui trabalha, de como se expõe à população depois das eleições, que estou aqui na Câmara de Vereadores todos os dias trabalhando e prestando serviço à comunidade guaporense. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pato. Vereador Gilson Luiz da Iprado, PDT. Vereador Jonas Augusto, do MDB.
Presidente, então eu vou colaborar com as informações que a gente recebe das secretarias. O Pato muito bem falou sobre a forma de lidar com o Covid, e realmente a gente já está até no impasse do benefício, do auxílio. Então, sabe, nós temos que se adaptar ao que está acontecendo agora. Talvez mexer numa legislação por uma pandemia, claro, ela durou já mais tempo do que a gente imaginava. Mas a Secretaria da Saúde está trabalhando, a gente tem visto que já foram vacinadas, segundo o secretário Ronaldo, 670 pessoas que receberam a primeira dose, vão receber, já tem para receber a segunda. É pouco, 670, é pouco, mas já é um pontapé inicial. Então, foi a primeira com as pessoas de 85 anos de idade, depois os acamados e domiciliados, depois os profissionais da área de saúde. Então, existe um regramento ainda, claro, a gente não entende como ofensa nenhuma, parte é um questionamento, e para esclarecer, levar essa informação para a comunidade. Então, 670 munícipes de Guaporé já foram beneficiados nesse sentido. Então, recebe um relatório da Veridiana, da Educação também, obras que estão sendo feitas na Alexandre Bach, e na melhorias no telhado da Conceição. Então, são atividades que a Secretaria da Educação está fazendo. Da nossa amiga Viviane Tremarim Grando, secretária da Assistência Social, também. A gente recebe o relatório das atividades dela. Uma já foi debatida aqui dentro da Câmara, a questão do Centro Social Urbano. Está sendo feita a limpeza e manutenção, principalmente da área que cerca o Centro Social. Outra questão que a Viviane alerta, a secretária da Assistência Social, é a questão da licitação dos alimentos das cestas básicas. Então, a licitação ela restou deserta. O que é deserta? Para quem não entende a licitação, é que não apresentaram-se pessoas, empresas interessadas em licitar as cestas básicas. Então, para não parar as atividades da secretaria, a Viviane está providenciando os orçamentos e comprando de forma de dispensa, de uma forma emergencial, para refazer o processo de licitação. Recebo também o relatório das atividades da agricultura do secretário Delvão Balbinotti. Também a gente vê ele com o gás todo, desenvolvendo ações voltadas para o homem do campo, entrega de água no interior, terraplanagem e abertura de silos para silagem em todas as linhas que ele elenca aqui, manutenção das estradas vicinais, inspeções em agroindústrias, inclusive com acompanhamento do médico veterinário. Quanto à questão do loteamento da mecânica Serafina, lá embaixo, eu acho que alguém está com a informação equivocada. Então, na próxima sessão, eu acho que a gente vem com a informação certa. Porque eu saí da prefeitura agora, final da tarde, no meu trabalho, e na prefeitura, até então, ninguém pagou a taxa para o licenciamento ambiental lá. Então, se o promotor disse isso, eu tenho a informação da secretária Mônia, a confirmação agora, final da tarde, não tem pagamento nenhum. Então, é isso que é o entrave lá. Manifestou interesse pela informação que eu tenho desde o ano passado, mas não pagou. Por isso que está travado lá. O que aconteceu naquele loteamento? Quando lotearam, foi aprovado, talvez de qualquer forma, e lá é para ser unifamiliar pela estrutura lá de esgoto, de luz, de tudo. Então, lá só podem ser construídas residências unifamiliar. Pode haver dois pavimentos, mas apenas uma família, porque não tem estrutura. E, além de piorar, foi liberado, não vou achar culpado nenhum, foi liberado indústrias, comércios lá que não poderia. Então, diante disso que começou a acontecer, houve esse termo de ajustamento de conduta entre a mecânica Serafina e o município e o Ministério Público, mas a informação que eu tenho aqui é que ele não pagou ainda. Esse é o entrave para não continuar. O município tem o maior interesse, tem liberações e construções, tudo, então isso vai acontecer. Quanto à questão das pontes, antes o pessoal da bancada do PP manifestou a questão de arrumar a ponte. Segundo a secretária Mônia, está aqui no relatório dela, existem 25 pontes que merecem precisam de adequações em todo o leito, segundo o estudo hidrográfico que foi feito sobre o Rio Barracão. Então, também acho que isso está sendo planejado. Quanto à Corsã, legal, acho que é bom. Quanto mais pessoas, quanto mais vereadores conseguirem fazer pressão na Corsã, ótimo. Essa informação da adutora eu já tinha postado já há um bom tempo, que a adutora já está prestes a acontecer, então isso é bom, quanto mais pessoas confirmar. E eu acho que é uma ideia que a gente tem que plantar e começar a arquitetar, que eu estou já bolando alguma coisa, é a questão de uma estação de tratamento de esgoto do Arroio Barracão, lá no final do perímetro urbano. Então isso acho que é interessante. Para finalizar, presidente, quanto à questão da viagem a Brasília, eu entendo que o Pato fala da questão do interesse do deputado, então vamos pegar o limão, vamos fazer uma limonada. Se ele tem interesse lá na frente, nós temos interesse no dinheiro, vamos pegar esse dinheiro e vamos aplicar no município. Conversando de manhã, numa visita aqui com o vereador Moreta, muito bom, experiente, já me disse, ó, Jonas, é assim, assim, assado, que tu vai lá em Brasília. Então, obrigado pelos conselhos, hoje na minha passagem na Câmara de Vereadores. Vamos com o pedido da Associação Hospitalar também, que pede para comprar equipamentos, que acho que é o que mais beneficia a comunidade, são equipamentos. A gente recebeu, todos os vereadores receberam do competente Rodolfo Sebem, presidente da Associação Hospitalar. Ele pede um apoio, ao menos os deputados, para mandar para custear equipamentos do hospital. Que aí ele fala, vinho, endoscopia, monitor e tal. Então, acho que isso é uma forma da gente plantar sementes. Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente, Jonas.
Presidente, posso um minutinho, como ele citou a questão do loteamento?
Mas ele não citou o teu nome, vereadora. Ele citou o PP, então...
Tá, mas só para dizer que eu tenho a guia anexada no meu e-mail paga que o próprio promotor me encaminhou, mas...
Vereadora Fernanda de Bona Baldin, do PDT.
Presidente, tem como anexar esse documento na ata, juntar ele para nós ter informação? Sim, porque a informação que tem na secretaria não é essa.
Encaminho toda a documentação que ele passou para a gente, bem tranquilo.
Eu acho que a vereadora Itamara e o Jade, que foram lá, podem anexar sim, daí fica à disposição de todos os vereadores da casa. Obrigado. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores e o público que nos acompanha de casa, reitero minha saudação. Saúdo a imprensa hoje através da Rádio Liberal. É um trabalho importante, todo o trabalho que a imprensa faz, o trabalho de divulgar as ações e tornar público de uma forma ética e responsável os atos desta casa. Então, a gente sempre agradece. E a pandemia, falo por mim, leio muito mais notícias e procuro muito mais os meios de comunicação para a gente saber do que está acontecendo. E esse final de semana, lendo as notícias e vendo, enfim, pronunciamento do governador, acompanhando, confesso que fiquei um pouco assustada, o vereador Mustafa, o Pato recém falou, da questão do Covid, e não tem como não falar, porque os dados nos assustam. É uma realidade que mudou muito de uma semana, vem aumentando um pouco, mas mudou drasticamente, fomos por uma bandeira preta. Hoje, no final do dia, então, recebemos a notícia que estamos com congestão, nosso município está com congestão, a escola que estava se preparou para voltar, toda a rede municipal de ensino estava preparada para voltar de forma segura para atender seus alunos, tem que recuar, então atende só toda a educação infantil, então a dita creche, pré-primeiros e segundos anos, demais é ensino remoto. Dizer que as escolas, até o vereador Alessandro comentou, da limpeza, enfim, temos cronograma de limpeza, conforme o plano de contingência de cada escola, e também acontece uma vez por semana nas escolas sanitização, que o que é? É um produto específico que é em todas as salas, em todo o espaço da escola é sanitizado. Falar também que, enfim, o vereador Jonas já colocou que 670 pessoas foram vacinadas, e dizer que sim, que os profissionais de educação eles têm que ser vacinados. Nós, na escola, somos linha de frente. Quem está na sala de aula tem contato direto com o aluno. Quem está na educação infantil, mais ainda, porque vocês possam imaginar como é um contato com um bebê de 4 meses. Então, tem que ser vacinados. Mas, para a gente poder ser vacinados, nós que estamos na escola, a gente tem que ser entendidos como essencial, como atendimento essencial. E, infelizmente, o governo federal, o Ministério da Saúde, não enquadra como serviço essencial. Então, chegando a vacina, a gente sabe que, até então, a gente não vai poder ser vacinado se não ser entendido como atendimento essencial. A gente sabe que o município tem que seguir rigorosamente a prioridade. Mas a gente acredita, a FAMURS está indo também, todas as entidades estão envolvidas para que sim, para que o serviço da escola seja entendido como essencial e se vacine todos os servidores, todos os funcionários da escola, que é muito importante. Também vou dar notícia, então, fico bem feliz neste momento de comunicar a vocês que a escola Zaida Zanon vai passar por ampliação, vão ser 3 salas que vão ser ampliadas. Em 2017, quando se assumiu a Secretaria de Educação, tinham 70 alunos, a escola estava também começando. Hoje se conta com 246 alunos matriculados. Agora, no ano de 2021, foi aberta uma nova turma de pré-2, com mais 25 novas vagas. E então, são 3 salas que vão ser ampliadas. No ano de 2019, também em parceria com a família Zanon, foi um grande. A gente diz que essa parceria público-privada funciona e foi construído o espaço do refeitório, que a escola não contemplava. E também foi feito, a Secretaria de Educação investiu, então, em torno de 140 mil para o fechamento de toda a escola de vidro. Quem conhece sabe, a realidade da escola vem projeto padrão FNDE, então é aberta. E com a nossa realidade de Guaporé, não cabia. Então foi feito o fechamento. E é isso. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Fernanda. Vereador Tigrinho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras. Rádio Liberal, que transmite ao vivo, então, para o público de casa. Foi mencionado aqui, então, de novo a questão da Corsão, de que vários colegas vereadores estão fazendo uma pressão e a gente tem que marcar uma audiência pública, que provavelmente acredito que seja o mês que vem, para a gente debater. E quando que eu levantei essa questão da audiência pública é porque a gente analisou tanto o contrato entre Corsão e município. Ele não mensura a quantidade que a Corsan tem que investir no município, ele direciona o plano de saneamento básico. Então não adianta a gente fazer pressão hora que o município está em más condições na questão de água e não se mude o plano de saneamento básico feito pela secretária do meio ambiente, dizendo a quantidade onde deve ser investido, porque a Corsan até agora está sem norte. A respeito, estou indo com os demais colegas da Brasília buscar recursos, tá? Mesmo sendo iniciante aqui na cadeira do Legislativo, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Assistência Social e Habitação, a gente teve por duas vezes em Brasília, onde tivemos êxito em recurso, tanto para o CTG Estirpe, que veio quase R$800 mil, como do Centro Social, que foi feita toda a reforma, na importância de R$350 mil, que chovia muito dentro daquele ginásio, como do Pinheirinho, que veio R$500 mil para aquele ginásio que não saiu do papel, e repito, foram 11 vezes o projeto feito errado pela Secretaria do Planejamento. A gente está indo de novo nos mesmos caminhos, buscando recursos tanto para pavimentação como para o hospital, além dos sugeridos pelo FOFO, se bem através de uma ambulância com UTI, que tem uma necessidade e uma demanda muito grande, e levando também projetos do nosso presidente, Jonathan, do PL, ao deputado dele, Cherini, que é para as pontes do bairro Nossa Senhora Aparecida. Mas, antes de terminar, eu gostaria aqui de entrar em defesa, então, das crianças e de pais do nosso município. Todos os colegas puderam ver que teve uma enxurrada de pedidos de pai pedindo para que as escolas não fechassem. E eu vou me permitir aqui ler um pequeno trecho que vai de encontro a esse anseio que os pais estão sentindo. Estou aqui entrando em defesa das crianças e pais de nosso município. De acordo com o último decreto do nosso governador de estado, colocando Guaporé em bandeira preta, em altíssimo risco de contágio ao coronavírus, Covid-19, a secretária de Educação de Guaporé suspendeu as atividades presenciais nos 10 educandários da rede pública municipal, educação infantil e ensino fundamental. Quero aqui perguntar a vocês se sabem para onde vão a maioria dessas crianças quando que a escola fecha. Será que são abduzidas para um mundo paralelo livre do Covid-19? Vou falar para vocês o que está acontecendo. Cuidadores informais que não conseguem oferecer nem a metade das condições de segurança proporcionada pelas escolas estão se multiplicando e lotando suas casas. E para quem não consegue pagar por esse serviço, essas crianças ficam com seus avós, lembrando que esses sim são de grupo de risco. Ou em casa, trancada, sem contato, sem interagir, sem desenvolver suas atividades intelectuais ou cognitivas, que para uma criança é uma perda irreparável. Pois isso, colegas, é a realidade da maioria dos trabalhadores que precisam deixar seus filhos em algum lugar para garantir o pão de cada dia, como mencionado, nosso colega Mustafa mencionou. As escolas se prepararam muito para a retomada de suas atividades de forma mil vezes mais criteriosa, segura, que, por exemplo, um supermercado. Crianças precisam de escola, precisam conviver com outras crianças e não merecem pagar a conta de adultos que não tomam o menor cuidado com a sua saúde e a do próximo. Pois foi fechado todos os segmentos econômicos e gradativamente foi retomado. As escolas estão fechadas sem aulas presenciais há um ano
e os índices de contágio estão crescendo. Será que as escolas que estão proliferando vírus? Pergunto para todos. Ou será que o município tem o dever de olhar e interferir por essas crianças que muito não podem se manifestar por seus anseios? Eu deixo essa pergunta aqui, porque hoje a gente teve aqui a explanação de que o PIB que deveria ser gasto com o município não conseguiu ser gasto o valor dos 25% que era previsto para a educação. Nosso presidente até mensurou nessa situação gritante de o prefeito com pouco alugar algumas salas e fazer de sala de aula de tanta necessidade. Então, eu peço, eu sei que tu, Fernanda, tem o contato direto com a secretária, eu sei que tu já mensurou que já voltou alguma parte, mas que leve, porque assim é muito gritante, e tenho vários relatos no celular de mães pedindo, por favor, eu não tenho o que dar de comer para o meu filho, que é a única alimentação que ele tinha na escola. Por favor, eu não consigo trabalhar. Esse é o aclamo do pais e mães. Claro, hoje eu digo que a escola é o lugar mais seguro. Pode ver.
Tigrinho. Fernanda, um minuto.
Alessandro, concordo. E concordo que a escola é um ambiente seguro, sim, dentro das medidas. Mas agora te faço uma pergunta. A partir do momento que o governador decreta que se fecha as escolas, tu tem alguma alternativa? O que o município tem que fazer? A gente tem que cumprir. Hoje teve a cogestão, a gente está em bandeira preta, e com essa cogestão, sim, o governador liberou atender pré, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que é a alfabetização, e creche, educação infantil, que é de 4 meses a 4 anos. Ok? Podemos atender. Com a liberação do governo, tu entende que a gente não pode atender sem a liberação dos órgãos competentes? Tu afirma que a educação não gastou 25%? Gastou? Foi apresentado hoje. Obrigada.
Obrigado, doutora Fernanda.
Só uma questão de ordem, como foi citado. É que,
só tem um minuto, vereador.
Sim, é que a postura da Secretaria de Educação, antes mesmo do decreto do governador, ele referendava que o aluno só poderia frequentar meio turno por dia, ou uma semana sim, uma não. Agora eu te pergunto, tu trabalha uma semana sim, uma não? Tu acha que aquele pai lá da ponta vai conseguir pagar o seu sustento da mesa trabalhando uma semana sim, uma não? O empregador vai manter ele no serviço? Eu não estou falando desse exato momento do decreto que foi mudado agora, quando que a gente estava na sessão. E sim, para olhar para outros espaços, já que o município tem poder de investimento, e ver outras salas para poder ficar dentro daqueles 2 metros e 25 centímetros por criança dentro do estabelecimento. É só isso, senhor presidente. Muito presidente. Obrigado. Boa noite a todos que estão acompanhando aí a sessão na Câmara.
Obrigado, senhores vereadores. Antes de acabar, acho que os vereadores já falaram que nós vamos viajar amanhã. Tá? E com certeza, vereadores, tá? Nós vamos trazer bons frutos de Brasília. Acho que o Moreta falou muito bem aqui. Os mais antigos aqui, eu, Pato, Moreta e o Antoninho, já sofremos bastante com a história de viagens. E eu sempre digo, viajei e vou viajar. E aqui todo mundo que viajou até hoje, nenhum vereador foi de graça a Brasília. Então nós vamos gastar o dinheiro da comunidade? Com certeza. Mas um exemplo, o Moreta falou das emendas que ele trouxe para o município. Eu, em 4 anos, tá, no meu mandato, que encerrou agora, final de 2020, eu trouxe mais de 2 milhões de emendas para o meu município. Será que 2 milhões não pagou as minhas viagens? Eu acho que a comunidade tem que saber, sim, por isso que hoje, José Glaucir, a Liberal está aqui, e nós vamos fazer, sim, as transmissões ao vivo de todas as sessões da Câmara. Eu acho que a comunidade não precisa ficar sabendo por A e B que ficam falando abobrinha, para ser a palavra exata, dizendo que o vereador ganha 10 mil por mês. Eu acho que a nossa conta, de cada um ganha aqui, está disponível no site do município. Quanto um vereador ganha? Quanto o vereador gasta para ir a Brasília? Quanto o vereador gasta para ir a Porto Alegre? Tem que cobrar do vereador que viajou? Tem que. E como eu disse, ninguém até hoje que eu me lembre, de todos os vereadores que eu passei na sessão da Câmara aqui, viajou de graça. Um exemplo aqui, nós vemos primeiro aqui. Tem de emenda parlamentar, no ano passado, mais de 2 milhões. Isso, o que ajuda a comunidade? Isso, todos os vereadores e todas as bancadas. O Jonas do MDB, o Ari Paes do MDB, vão lá brigar com os vereadores, com os deputados deles. O Pato disse que é uma troca. É. Só que nós temos que fazer o nosso papel de vereador. Nós temos que pensar na nossa comunidade. E se nós conseguir 200 mil para o hospital, 200 mil para o posto de saúde, fazer uma pavimentação, isso já pagou a nossa diária os 4 anos. Então, assim, ó, colegas vereadores, eu, como presidente, tá, vou viajar e sou favorável de todos os vereadores viajarem. Então, acho que temos que acabar com essa história que vereador ganha um monte e não faz nada. Eu acho que o vereador, sim. Eu sempre digo aqui, ó, o vereador caça o prefeito, mas o prefeito não caça o vereador. Eu acho que aí é a importância dos vereadores. E eu, nesse mandato deste ano meu, como presidente, eu quero a transparência da Câmara de Vereadores, mas principalmente valorizar o vereador. Não interessa que partido, não interessa que sigla, mas a valorização do vereador. Porque o vereador é sempre achatado de, como eu falei primeiro, ganha um monte e não faz nada. E é mentira. A gente sabe aqui, ó, nós estamos aqui há 3 horas em 2 sessões. Então, falando isso, pessoal, como o mês de março nós temos 5 segunda-feiras, tá? E o dia 1º seria a primeira sessão nossa, mas por causa da pandemia também, tá? Nós vamos fazer a primeira sessão no dia 8. Nós vamos fazer vai ser uma sessão só por enquanto, tá? Se a pandemia, de repente, continuar nesse estágio que está, nós podemos sentar e conversar e fazer 2 sessões por noite. Mas aí, conforme, vamos esperar 1 semana, 10 dias, conforme a pandemia estiver, nós sentamos e conversamos. Comunico, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 8 de março, do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo o que havia para tratar, e em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.